Título, você pegou? Bruno, tá, o Pedro tá perguntando. Começou, meu povo, estamos ao vivo com Futebol na Gringa nessa segunda-feira no Facebook e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Aqui ao meu lado tá Juan Teixeira e Pedro Ciola.
Salve, salve, mais salve. Uma vez,
eu sou João Vitor Rocha e hoje vamos falar tudo sobre Champions League e as semifinais da Copa Libertadores.
Graças a Deus.
Hoje tem assunto pra caramba, tem entrevista com o Mariano do Galatasaray, tem entrevista com o Henry do Bayer Leverkusen. Tem entrevista por áudio, mas tem entrevista também do Jean Lucas do Lyon, que jogou no. Do Flamengo, que jogou no Santos. Então hoje o programa tá lotado. Vamos. Falei, tá,
sinceramente, como é que vocês conseguiram tanta coisa pra esse programa?
É muito trabalho, é muito trabalho.
Fico indignado.
Vamos partir pra cima agora, que tem muita coisa pra gente falar. Tá, vou começar contigo, cara. Me dá teu destaque pra segunda-feira.
Cara, meu destaque é fácil. Gosto muito de Libertadores, gosto muito de futebol argentino. Meu destaque, sem sombra de dúvidas, vai pra River e Boca.
Cara, vai pra Argentina,
mas inclusive. Vou pra Argentina em janeiro ver jogo. Quero ir lá no meio da barra. E, bom, destaque pra dar uma funilada aí. Vai pro esquema de segurança que o Boca tá montando. Que a polícia, né, tá montando pra chegada do River lá na Bomboneira. Porque a gente lembra que no ano passado, na final, os torcedores do River deram uma apedrejada ali de leve no ônibus do Boca. Teve uma galera ali que...
No Monumental, né?
que ficou meio traumatizada. E lembrando também que teve um episódio de spray de pimenta na Bomboneira, em que o jogo da volta também foi cancelado. Então esse River e Boca é cheio de...
Vai ter até drone.
Vai ter tudo. Vai ter 1.500 policiais, meu querido.
Vai ser louco.
E Pedrão, você, me dá teu destaque, cara.
Meu destaque vai pro Braut Haaland.
Aí a pronúncia saiu,
mano. Isso aí. Demais. 19 anos, norueguês e artilheiro da Champions League até o momento. Champions que a gente vai destrinchar nesse programa aqui.
Quem é Odegaard? Craque norueguês?
Não. É passado. Odegaard é passado. Agora a moda é Braut Haaland.
Muito bem.
Muito bem, Pedro. Que coisa maravilhosa. Que
começo incrível.
Galera, vamos então passar aqui primeiro os jogos de terça e de quarta-feira de Champions, pra depois a gente ir grupo a grupo, jogo por jogo, pra destrinchar, como o Pedrão falou. No grupo A, na terça-feira, jogam o Clube Brugge, PSG e Galatasaray Real Madrid. Daqui a pouco o Mariano deu entrevista pra gente pra falar sobre esse jogo. No grupo B teremos Bayern de Munique contra Olympiacos contra Bayern de Munique, jogo na Grécia.
Vai
fazer um barulho desgraçado lá também. Teremos Tottenham, Estrela Vermelha. No grupo C, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb. Manchester City e Atalanta, que é um jogo muito esperado também. Dois times que jogam muito pra frente. No grupo D teremos Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. A gente conversou com o Ender, lateral do Atlético, do Bayer Leverkusen, pra falar sobre esse jogo. E Juventus e Lokomotiv. Lokomotiv Moscou, na Rússia, né? O jogo na Itália. E na quarta-feira teremos no grupo E, RB Salzburg contra Napoli e Genk contra Liverpool. No grupo F, Inter de Milão e Borussia, um jogão também.
Jogaço,
pô. Slavia Praga, que tá jogando muito bem a Champions contra o Barcelona, que já assumiu a liderança do Campeonato Espanhol
essa semana. Agora vai voar o Barça, hein?
Agora vai.
No grupo G teremos RB Leipzig contra Zenit, Benfica contra Lyon. A gente também conversou com o Jean Lucas, volante do Lyon, para falar um pouco desses primeiros meses dele na Europa. E no grupo H, Ajax contra Chelsea e Lille contra Valência. Passados os grupos, vamos começar. Vamos começar já pelo grupo A, que é o grupo mais pra gente brasileiro, mais próximo, né? Real Madrid, que é um time que tem muito torcedor aqui, e o PSG do Neymar. Vamos começar destrinchando esses dois jogos. Vocês querem começar por onde? Qual dos dois?
Pelo PSG,
né? Então vamos de PSG.
O PSG sem Neymar, tá machucado, mas com volta de Cavani e Mbappé. Mbappé voltou no final de semana contra o Nice, já fez um gol. Cavani ficou no banco preservado, são dois reforços.
A cara que o Mbappé tava fazendo no banco parecia...
babando. Tá de luto, ele tava babando pra entrar, entrou, fez um gol, faltando 2 minutos pra acabar o jogo. E o Cavani foi preservado, então uma dupla importante pra tentar disparar ainda mais na liderança. O PSG tem 6 pontos, é líder isolado do grupo A. E vai pegar o Clube Brugge agora, que costuma aprontar. Aprontou contra o Real, pelo menos, né?
É, tem que... Agora é hora de fazer ponto, né? Outro adversário desse. Afinal, tem outros times mais fortes aí na chave. Cara, o PSG teve uma vitória fácil, né? Nesse final de semana no Campeonato Francês. Um 4-1, que o Di Maria jogou muito. Eu aposto muito no Di Maria nesse próximo jogo. Nessa fase de grupos e por que não, na Champions inteira. Tá jogando muito. Fez ótimas jogadas, meteu caneta em lance de gol, deu assistência, então fica de olho no Di Maria.
Eu tô gostando do Sarabia também, jogador contratado do Sevilla, também tá indo muito bem.
Ele que saiu pra entrada do Mbappé.
Muito bom, ele é muito bom.
E só um último destaque aqui do PSG, o Marquinhos falhou novamente no gol do Nice, no 4-1.
E o Marquinhos tá em alta no PSG, mas depois de ir pra seleção caiu e falhou de novo, vamos ficar
aqui. A galera que no chat viu que a gente vai falar de Libertadores e tá... explanando pra caramba de Flamengo aqui. Então, galera, você que tá acompanhando a gente, tá acompanhando o programa ao vivo com a gente, espere aí que já a gente vai falar de Flamengo e Grêmio, vai falar de Boca River.
Você não vai passar
hoje só tem jogaço pra gente discutir. Vamos lá, então. Eu vou pedir primeiro pro Bruno, pra ele passar então um pouquinho do trecho da entrevista com o Mariano, falando sobre a perspectiva pro jogo contra o Real Madrid, Galatasaray Real Madrid. Então, Bruno, se você puder passar aí, cara, a gente agradece.
É um jogo diferente, a gente sabe que o Real Madrid, né, como eu falei, tá passando um momento difícil, mas é Real Madrid também, a gente tem que saber isso, que é Real Madrid, tem jogadores ali importantes, tem jogadores que com uma boa parada, com uma falta, uma jogada individual pode decidir a partida. Então a gente está preparado aí para aproveitar, né, esse momento deles, e também com muita atenção, com muito cuidado aí para que a gente não seja surpreendido também.
O Real vai encontrar um clima hostil lá na Turquia.
Muito hostil, exato. Eu tava conversando com o Mariano hoje mais cedo, e ele tava me contando como que é aquela coisa que todo mundo joga na Turquia, fala da loucura que os caras têm. E ele falou pra mim hoje que ele tava sentindo falta jogando quando ele foi jogar no Bordeaux e jogar no Sevilla, ele tava sentindo falta dessa loucura, essa pressão dos torcedores na rua. E que ir pro Galatasaray foi o acerto da vida dele, que ele tava sentindo falta dessa loucura, é engraçado, né? Mas falando um pouco do jogo, o Bale não vai jogar, o Lucas Vázquez também não vai jogar, o Modric também não joga, Toni Kroos volta e o Hazard também volta, Vinícius Júnior deve ir pro banco, foi um pouco criticado depois da derrota contra o Mallorca. O que é que a gente pode esperar desse Real Madrid depois de empatar em 2-2 com o Bruges em casa?
É um jogo super decisivo, né? O Real Madrid e o Galatasaray tem um ponto, são os últimos colocados ali do grupo, estão brigando por uma segunda vaga, já que o PSG deu uma disparada. E a notícia que a gente tem lá da Espanha é que se o Real Madrid não ganhar amanhã, cai o Zidane e chega o Mourinho.
Quem diria, hein?
A pressão é gigantesca em cima do Zidane, a justificativa de que ele não consegue colocar pressão, consegue imprimir um ritmo com jogadores tão badalados como o Hazard, que foi contratado a peso de ouro, é enorme. E se não ganhar na Turquia, a chance dele cair é muito grande.
Difícil, né? Começo de temporada já vem a pressão em cima do técnico, mas o Real tem que produzir. E se não tá produzindo, a cabeça de qualquer dirigente no mundo pensa a mesma coisa.
Passar rapidinho aqui a classificação, que a gente não passou, a gente vai passar grupo a grupo. No grupo A, o PSG tem 6 pontos, 2 vitórias, né? O Clube Brugge, surpreendentemente, tem 2 pontos, tá na segunda posição. Galatasaray e Real Madrid com 1 pontinho só. Vão fazer os jogos desesperados, podemos dizer assim. Passando pro... desculpa, tem um segundo videozinho também do Mariano falando um pouco de como tá a classificação, as pretensões do Galatasaray. Bruno, se você puder dar o play aí pra gente, cara.
Tá em aberto, tá bem embolado. O Paris, que conseguiu, né, 2 vitórias e abriu 6 pontos. O restante, né, nós 3, Bruges, a gente, o Galatasaray e o Real, estamos ali juntos, né, praticamente. Buscando a segunda colocação. E amanhã a gente tem esse objetivo em casa, né, de conseguir a nossa primeira vitória diante da nossa torcida. Vai ser um jogo bom, importante, ansioso também para esse jogo, né, de enfrentar um Real Madrid numa Champions. E a expectativa é a melhor possível aí, que a gente consiga fazer o nosso resultado em casa.
E quem quiser acompanhar a matéria completa com a entrevista do Mariano que a gente fez, daqui a pouco, mais tarde à noite, vai estar no site da Jovem Pan. E aqui embaixo também na descrição tem uma matéria que o Pedrão fez com o Wendel, né? Que daqui a pouco ele vai aparecer aqui também no nosso programa. Passando pro grupo B, pessoal, teremos também Tottenham, Estrela Vermelha, Olympiacos e Bayern. O Bayern tá muito bem, né? O melhor time da Champions com 6 pontos. O Estrela Vermelha surpreendendo com 3 pontos na segunda posição. E o Tottenham que tomou um sacode do Bayern na última rodada. Um ponto empatado com o Olympiacos.
O Tottenham tá sem rumo até agora, né? Não sabe pra onde vai, tá foda.
Ah, o Tottenham tá numa crise danada, né? Tipo, são 3 vitórias em 12 partidas nessa temporada pra um time que terminou a temporada passada na final da Champions, né? Então tá bem perdidaço. Em compensação, o Bayern de Munique voando com Lewandowski. Lewandowski tem 12 gols em 9 partidas do alemão. E o Coutinho se encaixou rápido ali.
Nossa, o Coutinho tá jogando muito.
O Gnabry, que acabou com o Tottenham, acabou. Também tá voando.
Fechou o caixão, bateu o prego. Nossa, e tudo, mandou pra casa.
4 gols, né? Então é impressionante. O Bayern, eu acredito na vitória do Bayern com certa tranquilidade. E o Tottenham, se não vencer, também é outro time que pode trocar de técnico daqui a pouco, né?
Exatamente, porque o Tino tá balançando lá.
O Mourinho já foi cogitado também lá no Tottenham. O nome do Mourinho tá aí, cara. O nome do Mourinho tá na pista aí, tá todo o clube europeu. Especula o nome dele, né?
O Tottenham tá numa draga, né? E o que só reafirma o pensamento de quem acha que a temporada passada foi atípica, né? Não é algo que o Tottenham com certeza almejava no começo da temporada, né? Ser um finalista da Champions. E aí essa temporada só vem...
O próprio Pochettino, na entrevista coletiva de hoje, falou que pode cair se não melhorar, né?
E não coloca o Lucas Moura, né? Que já fica o nosso protesto aqui.
O Marco Souza tá comentando aqui que o Bayern tá inspiradíssimo e que o Tottenham Spurs enfrentando seríssimas dificuldades nesse começo de temporada. Mas por verdade o que a gente estava comentando, né? Passando agora para o grupo C, pessoal, temos o Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb contra o Manchester City e Atalanta também, que completa o jogo do grupo C. O Manchester 6 pontos, Zagreb tem 3, Shakhtar 3, Atalanta, que era um dos times que a gente esperava mais, né? A gente até comentou no primeiro programa, quando a gente falou sobre Champions, não conseguiu levar a boa temporada passada no italiano, inclusive a atual boa temporada, em terceiro, se não me engano, para a Europa, né? Para o futebol europeu.
Não conseguiu estender a filosofia para o campeonato europeu, né?
Tá e o Manchester continuou bem, é aquela coisa. É aquela troca que a gente comentou também no primeiro programa. O Liverpool ia focar na Premier League esse ano.
Tá focado
pra caramba. E o City tá virou a chavinha e tá indo mais uma vez na busca da Champions. Né?
Esse jogo, Manchester City-Atalanta, pra quem tiver de bobeira e puder acompanhar, parece ser um jogaço, né? A gente
se
fala
tiver
aqui,
que escolher, eu escolheria
ele, porque são dois times que jogam pra frente, são dois times que marcam muito.
Que gostam da bola.
O Manchester City jogando em casa deve partir pra cima, e a Atalanta com 2 derrotas também não tem muito o que fazer, não pode tomar mais uma, né? Então vai ser um jogo que eu acredito ser aberto. O próprio Pep Guardiola falou em entrevista coletiva isso hoje. Então um jogo
não
bom.
Não é a gente que tá falando.
Não sou eu, é o Guardiola. É só isso.
Cara hiper vencedor aí.
Passando para o grupo D, teremos Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus e Lokomotiv Moscou. A Juventus está na primeira posição com 4 pontos, junto com o Atlético. O Lokomotiv tem 3 pontos e o Bayer Leverkusen ainda não pontuou. Eu vou pedir agora para você, Bruno, colocar um trechinho do Wendel comentando a situação do grupo. O Wendel é lateral esquerdo do Bayer Leverkusen. A gente conversou com ele falando a expectativa para esse jogo da Champions e como está embolado o grupo e o Bayer lá atrás.
A gente infelizmente saiu perdendo a Champions League, um jogo que a gente não poderia perder, né? Que foi contra o Lokomotiv. E o jogo contra a Juventus era um jogo atípico, né? Se a vitória viesse era bom, se somasse ponto era bom. Mas infelizmente acabamos perdendo. A pressão aumentou porque a gente esperava estar na briga para classificar. E infelizmente com 2 derrotas a gente viu os adversários cada vez mais longe. Não quer dizer que a gente não possa conseguir terça-feira fazer um grande jogo em Madrid e conseguir a vitória, mas a gente quer muito fazer um grande jogo na terça-feira para poder continuar com chance de brigar pela classificação.
Na conversa que a gente teve com ele, quando a gente foi...
Um cara
boa pra caramba, quando a gente foi conversar com ele, ele destacou que o Atlético e o Bayern já tem essa rivalidade nos últimos anos por estarem se enfrentando, né? O Atlético eliminou o Leverkusen na temporada passada, ou retrasado, se não me engano, nos pênaltis, não é?
Sim, foram duas temporadas
seguidas, anos. Né? Então, Ele estava comentando com a gente dessa dificuldade. Então fica o convite, a matéria já está lá no Jovem Pan Esportes, para você que quiser assistir a entrevista completa que a gente fez com ele, que o Pedro
fez o texto. E é legal que ele fala assim, que a gente perguntou para ele qual foi o jogador mais difícil, porque ele marcou Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, e ele falou que foi o Robin, que dá aquela cortadinha para a esquerda, né, que já se aposentou, mas quando jogava, cortava para a esquerda, era um abraço.
Ele até deu risada, né, falou, cara, não, é muito difícil, você sabe o que ele vai fazer, mas é muito difícil.
Passando para o grupo E, teremos RB Salzburg contra Napoli, Genk contra Liverpool. O Napoli está na liderança do grupo com 4 pontos, o Liverpool tem 3 pontos, Salzburg tem 3 pontos e o Genk tem 1 ponto. Aí os dois principais times são o Napoli e o Liverpool, mas é aquele destaque que vocês fizeram para o Salzburg com a artilharia do Haaland, né? Que tá, é um dos maiores destaques da Champions nesse começo de temporada.
E o Salzburg também tem o maior garçom, que é um japonês chamado Takumi Minamino.
Oh, tá bem na pronúncia hoje, hein? Putz.
E no jogo do Liverpool, o Liverpool pega o Genk, que é o sexto do Belgão, o campeonato belga, né? Então a gente deve esperar mais uma vitória do Liverpool aí, que perdeu pro Napoli, mas que venceu a segunda rodada, deve vencer, né?
Com tranquilidade. Tá focado no Nacional, o time é bom pra caramba.
Tá sem o Salah também, se o jogo Salah não deve jogar de novo.
Exatamente.
No grupo F, gente, temos os jogos entre Inter de Milão e Borussia Dortmund, e Slavia Praga e Barcelona, os jogos acontecem na quarta-feira. O Borussia tem 4 pontos, o Barça tem 4 pontos, Slavia Praga tem 1 ponto e a Inter tem 1 pontinho só. Começou muito bem o italiano, mas na Champions tá meio que derrapando, foi surpreendido aí pelo Slavia Praga jogando na Itália. O que a gente pode esperar desse Barcelona que voltou, né? O Barcelona retomou o futebol que a gente já conhecia e parece que os três agora, Suárez, Griezmann e Messi, se encaixaram, né?
O Messi voltou de lesão, voltou voando, já encaixou ali o
ataque. Eu apostei no Barcelona, hein, no primeiro programa, não queria falar nada, não.
É um time muito forte, vai pegar o adversário mais fraco, tem tudo pra
ganhar. Tá com um ataque voando, pô.
O meio campo jogou muito bem no último jogo,
exatamente,
né?
Exatamente, De Jong muito, muito elogiado. E no último jogo teve gol do Griezmann, teve gol do Messi, teve gol do Soares. Então, tipo, o Barça vem bem.
E o outro jogaço aí pra se assistir é a Inter de Milão e Borussia Dortmund também, né? Que fazem ali, teoricamente, a briga pela segunda posição. Vai ser um jogo difícil, um jogo interessante, porque o Borussia tem um ataque muito rápido, né?
O Royce tá jogando muito
lá. O Royce tá jogando muito.
Quem tá jogando muito também é o Lautaro, né?
Da Inter. Verdade, fez um gol.
Fez gol, o Lukaku fez gol, o time da Inter tá bem. Só a defesa que às vezes dá uma ramelada ali, mas tá bem.
O Marcos, que tá acompanhando o programa com a gente, comentou no chat que o Slavia Praga é uma das principais surpresas dessa Champions no início nesses dois primeiros jogos, né? E que é verdade, né? Um time que ninguém dava nada, até deu risada, a direção deu risada quando houve sorteio.
Pegou o grupo, né?
Quando viu o grupo e tá fazendo bem, tá fazendo bonito, né?
Ah, na Itália fez um ótimo jogo contra a Inter, aqui aquela pressão no final do jogo, a Inter acabou
empatando. Baixou o ritmo no segundo tempo, a Inter empatou e quase virou, né?
Exatamente.
Mas passando pro grupo G, a gente tem o RB Leipzig contra o Zenit e o Benfica contra o Lyon. O Zenit tem 4 pontos, o Lyon tem 4 pontos. O Leipzig com 3 pontos e o Benfica com nenhum ponto ainda, não pontuou. Eu vou te pedir, Bruno, agora para você colocar o áudio. A gente não fez entrevista de vídeo com o Jean Lucas, a gente conversou com ele por áudio, por telefone. Ele tá comentando como o início de temporada dele e tal, e como é a expectativa do Lyon, que começou muito mal no campeonato francês, mas que tem chance ainda de classificar na Champions, tá em segundo lugar, e ele falou dessa expectativa pro jogo contra o Benfica.
Quarta-feira tem um jogo muito importante na Champions League contra o Benfica. A expectativa é muito boa, né? O grupo tá focado, tá com a cabeça boa e tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, que é classificar nessa primeira fase. Então, vamos com tudo pra cima deles e que Deus nos abençoe nesse jogo.
Cara, o Jean Lucas, que segundo fontes, bateu uma feijoada antes de conversar com a gente.
Ele tava na preguiça mesmo, né?
No grupo H, teremos Ajax contra Chelsea, Lille contra Valência. O Ajax tem 6 pontos, né? 2 vitórias. O Valência 3 pontos, o Chelsea com 3 pontos e o Lille ainda não pontuou. Temos um bom jogo, né? Nesse Ajax e Chelsea, as duas maiores equipes do grupo, né? O
Ajax voando, pô.
O Ajax tá voando, o Chelsea também. O Tony Abraham, que é o principal atacante da Premier League atualmente. Menino faz gol de tudo que é jeito e eu acho que é um dos melhores jogos de quarta-feira.
O Chelsea tá bem, faz uma campanha legal no campeonato inglês. O Ajax já tem aquele estilo de jogo que a gente já conhece, também muito ofensivo. Parece ser um jogo muito bom também.
O Ajax que tá invicto aí, pô. São 8 8 vitórias e 2 empates no holandês, está ali treinando com folga.
Vamos agora passar, gente, que é o que as pessoas no chat aqui não param de falar, só querem saber disso, só falam sobre isso, que é essa Libertadores.
Libertadores!
Só tão ignoraram completamente a Champions League, tá todo mundo focadaço nessa Libertadores. Vamos abrir então com as opiniões do Jean Lucas, que é a cria da base do Flamengo, jogou pelo Flamengo e depois foi emprestado pelo Santos, e com o Endo, que é lateral, jogou também no Grêmio, tá no Bayer Leverkusen, já falaram com a gente. Vamos começar então com o vídeo do Endo e com o áudio do Jean Lucas, eles palpitando e opinando sobre essa semifinal de Libertadores. Depois a gente destrincha aqui e participa junto com vocês dessa conversa que tá rolando no chat, beleza? Vamos lá, Brunão.
Eu acompanho bastante, eu sou amigo do Luan, pessoal, né, do Luan. E fico feliz com a volta dele, principalmente. Eu sou muito grato a Deus por a oportunidade de ter me dado a oportunidade de jogar no grande clube. Jogar com o Renato, que me ensinou muito. Acho que eu sou muito grato ao Renato também, por tudo que ele fez na minha passagem pelo Grêmio. E eu acompanho sim, eu acho que o Grêmio tem grandes chances de poder passar. A gente sabe que o Flamengo vive um grande momento também, que é a grande sensação do momento, mas o Grêmio também vem jogando muito bem. Eu espero que o Grêmio consiga. O Grêmio ganhou do Palmeiras em São Paulo na fase anterior, porque não pode também surpreender o Flamengo no Rio de Janeiro. Capacidade tem, elenco tem, treinador tem também, que todo mundo sabe que o Renato hoje vem fazendo um grande trabalho no Grêmio há bastante tempo. Então esperamos que eu particularmente espero que o Grêmio passe e que chegue à final e que possa ganhar. Eu acompanho muito e espero, e estou na torcida sempre.
É, sabemos que o jogo Flamengo e Grêmio vai ser um belo jogo. São duas equipes muito grandes do futebol brasileiro. Espero que seja um espetáculo, que o Flamengo vença, né? Possa conquistar esse título, passar para a final e levar o caneco.
Ouvimos aí o Wendel e o Jean Lucas, que jogaram no Grêmio e Flamengo. Vamos passar agora para a Libertadores, como o Tauan falou da segurança que estão fazendo, um esquema especial de segurança. São mais de 2.300 policiais que vão estar lá na cobertura do início do jogo entre Boca e River. Eu vou passar aqui as informações, mais 2.300 policiais, 2 helicópteros, cerca de 50 motos para proibir que as pessoas cheguem a pelo menos 30 metros de distância dos ônibus, e monitoramento em tempo real pela sala de situação da polícia. Então está todo um esquema gigantesco de segurança para evitar qualquer problema. E a gente tem um vídeo aí do que aconteceu, para quem não lembra, o que aconteceu na final da Libertadores do ano passado, quando River e Boca iam fazer o segundo jogo, e aconteceu todo aquele caos, o jogo teve que ser adiado para Santiago Bernabéu. Bruno, se você puder mostrar o vídeo aí, eu te agradeço.
Saquearam a Libertadores.
Claramente a gente consegue ver o momento exato aí onde a pedra atinge o ônibus do River e estilhaça o vidro e machuca o olho do Enzo Pérez e o caramba. Então teve toda aquela celeuma de onde vai ser o jogo, onde não vai ser o jogo, e o River acabou campeão, né? O
famoso saca só o carinho da torcida.
É uma operação, uma mega operação, né? Cinematográfica, eu diria, para que isso não ocorra de novo. Fui contra a mudança da
final da Libertadores
para a Espanha, colonizadores da América,
colonizadores da América,
total. Mas assim, tem que ter mesmo, eu acho que é certo, faz total sentido.
E as torcidas não se seguram mesmo,
não se seguram,
com as barra brava lá.
E o primeiro jogo entre Boca e River na Bomboneira depois disso daí, então tem que ter uma preocupação mesmo. Sobre o jogo, né, falando de futebol,
bola, vamos falar de bola, né, que é mais importante.
O Boca Juniors deve ter o Tevez, segundo informações do Olé.
Que não tem feito muita diferença, mas mesmo assim é o
Tevez. Mas eu acho que vai mais pela experiência, né? Num jogo desse, precisar reverter uma vantagem de 2-0, que é uma vantagem muito grande.
É considerável.
O River Plate não perde de mais de 2 gols de diferença desde maio. É um time que tem um ataque muito rápido, então deve aproveitar as brechas que o Boca dá. Então é um duelo muito difícil. O que você acha, Tava? Você acha que vai acontecer o quê no jogo?
Cara, acho que pode acontecer qualquer coisa. A casa do Boca é muita pressão.
Com certeza.
É, o pessoal que já foi pra lá, tem um monte de brasileiro que vai pra Buenos Aires, faz o tour lá, fala que em dia de jogo não tem como, que dá uma tremida na perna mesmo. Eu não acho um milagre se o Boca virar. Acho que é completamente possível, porque é aquela história de clássico, né? Mas o time do River, pra mim... E a gente vai falar de Flamengo daqui a pouco, mas tá meio pau a pau com o Flamengo. Eu acho até que o Flamengo tá um pouquinho melhor, porque a fase do Flamengo é boa na Libertadores, é boa no Campeonato Brasileiro. O River já tá um pouco abaixo, o Boca lidera a Superliga Argentina.
Cara, eu assisti o primeiro jogo entre River e Boca e me surpreendeu a diferença, a discrepância de futebol apresentado pelo River e pelo Boca.
E é isso que eu falo.
Sabia exatamente onde tá... Sabia triangular,
a pressão,
dominar o jogo.
A pressão na Argentina é algo diferente. É muito diferente.
Mas tem isso do campo, sim. Acho que é o principal Boca, trunfo, né, do Boca Juniors.
O Boca foi pro Monumental, ficou perdido também. Parecia o Tottenham contra o Bayern de Munique. Mas... E é isso. Se rolar o 3-0, não tem novidade nenhuma. Mas o River é um time muito bom. Não acho que vai ceder 3 gols. Mas também não colocaria como uma surpresa tão grande.
Vamos passar então agora?
Ah, agora
começa. Agora vamos começar.
Cheirinho de sucesso, hein?
Sinto o carinho da torcida aí, João.
Galera, vamos lá. Vamos falar agora desse Flamengo e Grêmio. O jogo foi 1-1.
O jogo foi muito bom.
O jogo na Arena Grêmio.
Eu tô muito ansioso pra esse jogo da volta.
O resultado foi bom, né?
O resultado foi muito bom pro Flamengo e pro Grêmio também.
O Grêmio também foi.
Merecia ter tomado um saco gigantesco. Vamos falar então desse Flamengo e Grêmio agora. O Flamengo cheio de louros, a imprensa, a torcida tá exultante, tá todo mundo apaixonado, elogios a mil pra esse Jorge Jesus, técnico português.
Eu adoro a coletiva do Jorge Jesus.
No Grêmio também é aquela coisa, nunca pode duvidar do Grêmio, ver o que eles fizeram aqui em São Paulo contra o Palmeiras, né?
Time copeiro.
Dos últimos anos, talvez fosse o melhor time brasileiro, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, o Flamengo assumiu esse posto agora. E eu quero a participação de você que está acompanhando o nosso programa no YouTube. E dá teu palpite aqui, dá o que você acha que vai acontecer. Fala o que você acha. Aqui na Mama Meme está falando que vai ser 3-0 pro Flamengo. A galera está falando muito aqui, tá uma discussão pesada. Flamengo não tem estádio.
Treta na tele.
Vamos discutir agora. Vamos falar desse Flamengo e Grêmio. Me dá primeiro uma análise desse Flamengo, tal, tá? Me fala aí o que te chama a atenção. Eu acho que a gente já tá cansado de elogiar o Flamengo, que nossos programas também de manhã, tá todo mundo cansado de elogiar o Flamengo, mas os caras merecem, né? O Jorge Jesus tá fazendo um trabalho brilhante, né?
Com medo de falar o que todo mundo já falou, mas a tática do Flamengo é muito interessante. É um time que aprendeu a jogar uma tática superior. E com os jogadores que tem, faz muito bem e... Cara, sabe fazer gol, isso é muito importante. Aplicação tática, seguir o que o seu técnico manda, é um técnico competente. E a habilidade de fazer gol, não perder chance, matar sempre que pode.
Os gols acabam saindo naturalmente, né?
Exato, e tem construção... o Gabigol que tá voando também.
O Gabigol é o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no país? Ou tem alguém melhor que ele?
Essa temporada, pra mim, é o Gabigol.
Eu acho que é o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro é o cérebro, é o centro do time do Flamengo inteiro, da estratégia do Jorge Jesus inteira. Eu acho que é o Everton Ribeiro. Você comenta aí o que você acha. O Marcos Santos tá falando que dá 3-2 pro Grêmio, pro Flamengo, perdão. E o Pug de Terno tá falando que dá 3-2 para o Grêmio.
Não me surpreenderia se desse
Grêmio. Eu acho que seria um jogo muito louco se fosse 3-2, assim, independente pra quem, assim, seria muito legal.
Sim.
E... O Flamengo vai ter que sair pro ataque, porque joga em casa e já tem esse viés mesmo ofensivo, sim, que nem o Tauba tava falando.
Não vai
segurar. Não vai segurar o 0-0, muito arriscado. E o Grêmio precisa da vitória, então também não vai ficar fechadinho o jogo todo, né? Então, por isso que eu também disse que o resultado é bom. Pra quem não torce pra nenhum dos dois times, como é o meu caso, pô, maravilha, os dois times tendo que atacar,
Jogo com um empate. E o jogo da volta com o time da casa tendo uma veia ofensiva, é perfeito.
Sim.
E falando agora um pouco do Grêmio, o Luan não joga, né? O Luan já é um destaque certo.
O amigo do Wendel.
O amigo do Wendel, que o Wendel comentou agora há pouco. O Luan tava recuperando um pouco o seu futebol, né? Foi em 2017, foi o melhor jogador das Américas, né? Isso, o dono das Américas.
Rei das Américas,
perdão. E não vai poder jogar, mas tem o Everton Cebolinha. Vamos ver o que o Renato vai colocar no ataque, se ele vai apostar no André Balada para irritação,
André Balada.
Pra irritação dos gremistas. O Grêmio tá num momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, tá voltando a vencer, tá tentando, se não conseguir a classificação pela Libertadores, vai ter que ser pelo Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga no próximo ano. Aí o que a gente pode esperar desse Grêmio? O Renato é muito convicto nas decisões dele, nas escolhas dele, do que ele pensa de futebol. Eu não acho que ele vai chegar aqui no Maracanã amanhã, na quarta-feira, retrancar o time e tentar fazer um golzinho de contra-ataque. Não. Eu acho que ele vai pra jogar e vai. Vamos ver o que acontece, que a bola decide.
Ele confia no time dele também, né?
Confia, conhece o time, tá muito tempo lá no Grêmio.
E esse é um grande trunfo do Renato, né? O Renato sabe exatamente o que ele pode fazer com as peças que ele tem.
E ele tem um jogador ali, que é o Everton Cebolinha, que ele resolve numa jogada, né? Igual exatamente. Foi contra o Palmeiras aqui, o Cebolinha deu uma arrancada absurda e fez o gol, fez a jogada do gol. Ou seja, ele tem peças para que isso aconteça. É, para que o que todo mundo acha que é impossível hoje o Grêmio cair, classificar, eu acho que dá.
É, impossível não é. E justamente porque o Grêmio tem esse fator do jogador acima, né? Do jogador que pode colocar a bola embaixo do braço num lance em que o Flamengo tá ganhando de 1-0, o Grêmio tá tomando pressão, o Cebolinha vai num contra-ataque e faz o gol e deixa tudo igual. Então, é um jogo de muitos elementos, né? É um jogo de um time muito bem postado, de muita intensidade, contra um time que é muito inteligente, que sabe jogar mata-mata.
E tem aquele Matheus Henrique, que é um baita jogador, que sabe controlar as ações do meio-campo, sabe... É assim, tem que segurar a pressão do Flamengo, que não é fácil lá no Maracanã, com o estádio totalmente lotado.
Todo mundo com seus cartazes, hoje tem gol do Gabigol.
Não é fácil, mas se conseguir, talvez, ali uns 30, 40 minutos, dar uma controlada ou marcar um gol no contra-ataque e tal, aí toda essa pressão vai contra o Flamengo. Aquela pressão de você marcar o gol logo, tal, pegar um time fechadinho que sabe marcar, isso daí também pode acontecer, né?
Desculpa, pode falar, Tom.
O Flamengo não pode cair na pilha de achar que é um jogo comemorativo, né?
De maneira
nenhuma. Libertadores, uma semifinal,
salto
o estádio
alto,
vai estar cheio, vai ter mosaico da torcida, os jogadores vão ter um clima favorável, mas é aquele negócio, tomou o gol. E não faz, a torcida já começa a pegar no pé. E aí o segundo
tempo. O relógio joga contra.
O Carlos Breno tá falando que pra ele o Bruno Henrique é o melhor jogador atuando no Brasil agora, né?
Tem que jogar muita bola.
Atualmente. E o Antônio Francisco tá dizendo que se o Grêmio vier pra cima, vai levar não só 4, como foi no jogo passado, mas 6. Vamos ver.
Sinceramente, eu gostaria de ver o Flamengo campeão dessa Libertadores. Enfim, eu tô bem longe de ser flamenguista, mas eu queria que fosse coroado, sabe, esse futebol do Flamengo, eu ficaria feliz, cara.
Um questionamento que eu tava pensando essas últimas semanas, né, essa rivalidade me parece um pouco forçada entre o Renato e o Jorge Jesus. E o Renato é um cara que sabe muito usar isso pro esse lado emocional, né? Ele trabalha muito bem isso. E tá praticamente todo mundo dando como certo a classificação do Flamengo, que o Grêmio já tá praticamente eliminado. Tá todo mundo exaltando muito o Flamengo e tá esquecendo o Renato. Renato tá caladinho fazendo... Não caladinho, ele gosta de dar umas cutucadas dele também. Mas tá fazendo o trabalho dele mais isolado, não tá tanto no oba-oba assim do Flamengo. E eu vou falar um negócio mais polêmico, os flamenguistas que vão querer me matar. Se a gente for pegar um Flamengo e um Grêmio na semifinal de Libertadores, cara... De história, de camisa, eu vou sempre apostar no Grêmio, cara.
Flamengo tem uma final só de Libertadores em 1981, que é o time do Zico que conquistou o título.
Vocês acham que o Renato vai fazer esse trabalho mais. Tá fazendo esse trabalho mais mental
com
seus jogadores?
É um jogo. Um jogo assim grande é muito psicológico, né? Você tem que entrar preparado para o que pode acontecer de bom, pode acontecer de ruim. Com certeza o Renato é um cara experiente, é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Então ele deve passar isso também para os jogadores, né?
Acho que o maior trunfo do Renato é justamente, ele conhece os seus jogadores, ele foi jogador, foi um dos bons jogadores, então ele sabe que o futebol é mais. O futebol tem outros aspectos. Igual a gente falou do clima, da torcida jogar contra, do relógio jogar contra. Então ele vai, ele é esperto, ele vai conseguir montar alguma estratégia que pelo menos seja condizente com o que o Grêmio precisa fazer lá no Maracanã.
É isso, gente. Teremos terça-feira e quarta-feira de muito bom futebol, não só aqui na América do Sul, mas também na Europa, com Champions League, jogaços na terça, jogaços na quarta. Teremos dois jogaços também na Libertadores na terça, na quarta-feira. É, fala aí, Pedro, o que, que você vai falar?
Acabar com um palpite aqui, né?
Palpite, legal. Vamos lá. Então eu vou começar com você, já que você tá puxando, eu começo com você.
Eu acho que dá 2-1 Flamengo, o Flamengo passa e faz a final com o River.
Boa, eu vou dar um comentário que ninguém esperava. 3-0 Flamengo e pra mim vai ser 2-1 pro Boca.
Então já que vocês dois estão sendo Flamengo, eu tô falando que o Grêmio tem mais camisa, então eu vou de Grêmio. Vamos lá, um 2-1 pro Grêmio e River e Boca... Que se exploda a Argentina, eu não tô nem aí pra eles, cara, sinceramente. Então não faço a menor ideia do que vai acontecer por lá. É isso, pessoal. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 5h10, ao vivo, no Facebook e no YouTube da Jovem Pan Esportes. A gente agradece a participação de vocês. Um beijo.
Valeu.
Toda segunda-feira. Valeu, abraço.